E o governo publicou a lei que regulamenta as cotas nas universidades federais. Metade das vagas será destinada a quem estudou na rede pública e a lei prevê ainda vagas para a proporção de negros e pardos indígenas nos estados. O tema é controverso e nós conversamos agora aqui no Conexão Senado com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, um dos grandes defensores das cotas aqui no Congresso Nacional. Senador, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Senador, a Universidade Federal do Ceará, já o segundo reitor da universidade, já anunciou que a UFC deve adotar o percentual mínimo, que é de 12,5% das vagas, para não prejudicar, segundo o reitor Jesualdo Farias, a assistência estudantil. Vai haver uma adequação em cada universidade para que as cotas sejam aplicadas, é isso mesmo?
Exatamente, Jefferson. Já não há mais nenhuma polêmica, né? Já virou unanimidade. Um ou outro reitor que tinha questionado se as cotas deveriam ser encaminhadas já no vestibular de janeiro ou deixar para o segundo semestre, já reviram a sua posição e já virou unanimidade. Não há mais polêmica. Elas são as cotas. As cotas são leis. E uma lei, ela tem que ser cumprida. Quem não cumprir, vai cometer um crime de administração e responsabilidade pelo ato que teria feito, né? Já existe o decreto, inclusive, que tirou todas as dúvidas, e por isso que eu entendo que vai ser tranquilo, até porque inúmeras universidades, em torno de 70 delas, já adotava algum tipo de ação afirmativa, e muitas até aplicando um percentual maior do que esse de 12,5, que, como manda a lei, tem que ser aplicado no primeiro ano. Então, eu acho que o tema está pacífico, tranquilo, e espero eu que essa revolução que nós fizemos, nós congressistas e o executivo, e cumprimento aqui a coragem, a firmeza, a determinação, tanto do Ministério da Educação como da Presidenta Dilma, de não ter em nenhum momento deixado de defender essa tese, que é dar palco para quem não tem palco, dar oportunidade para aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ter acesso à universidade livre, pública e gratuita.
Esse escalonamento da aplicação até 2016, ele vai atender efetivamente aos objetivos da lei, senador?
Com certeza. Tanto é que fizemos um amplo acordo, onde foram debatidos, onde esse tema foi debatido com profundidade, e todos entenderam que não precisaria ser de um momento para o outro. E por isso foi dado um prazo de 4 anos para que no primeiro ano, então, se aplicasse os 12,5. No outro ano, mais 12,5. No outro ano, mais 12,5. E no outro, mais 12,5, até chegar nos 50%, que foi aprovado e que a lei determina, que é 50% das vagas para alunos oriundos da escola pública. Quem quiser aplicar um percentual maior, já, digamos, no segundo semestre ou no ano que vem, poderá aplicar. Mas o mínimo é 12,5 e todos estão aplicando sem nenhuma polêmica maior.
O senhor espera ver alguma universidade já aplicando 50% no ano que vem?
Olha, eu não diria que alguma universidade vai aplicar já. Já eu diria agora em janeiro, mas durante o ano eu acredito que sim. Eu acho que até o fim do ano, mais tardar o ano que vem, eu acredito que mais do que a metade das universidades não esperarão os 4 anos e já vão aplicar o sistema de cota. Então, a minha análise é que não vai ser preciso esse prazo que a lei permitiu, né, da aplicação em 4 anos, e a maioria vai aplicar no máximo até o segundo ano, no meu entendimento.
Bom, senador Paulo Paim, a lei de cotas é uma lei discriminação, de uma lei afirmativa, né? Que espera corrigir uma injustiça de séculos da nossa história. Quanto tempo o senhor imagina que essa política de cotas vá precisar para conseguir estabelecer essa igualdade efetivamente? E por quanto tempo o senhor imagina que o Brasil precise desse tipo de lei?
Olha, nós botamos na lei que daqui a 10 anos nós vamos fazer uma avaliação. Em 10 anos nós teremos um cenário do resultado da aplicação da política de cotas. Tomara, eu gostaria muito que em 10 anos a questão tivesse já resolvida, as portas das universidades estejam abertas para todos e não só para aqueles que são filhos, principalmente da elite, porque hoje 90% dos jovens brasileiros estudam no ensino básico na escola pública. Somente 10% que estudam na escola privada. E hoje os 10% tinham direito a 90% das vagas na federal. E os 90% que são os mais pobres, a classe média para baixo, acabavam ficando com somente 10%. Agora nós invertemos, mas numa linha, inclusive, de muito mais equilíbrio, inclusive para aqueles que estudam na escola privada, porque eles ficaram indo embora 10%, com 50% das vagas, enquanto que os outros 90% terão os mesmos 50%. Como a lei foi muito bem construída, é uma lei muito equilibrada, eu acredito que iremos caminhar bem e oxalá no fim de 10, 15 anos a gente possa dizer que o ensino público foi fortalecido e todos agora terão direito a estar na Universidade Pública e Federal.
10 anos, 2022, entre 2022 e 2027, né? 10 a 15 anos. Mas só as cotas não vão ser suficientes, né, senadora? É preciso também reforçar o ensino público, né?
Com certeza. Eu tenho duas visões que eu gostaria de explicitar. Uma delas é fortalecer o ensino público. E a outra, embora já estão querendo, dizendo que não dá para aprovar, mas vão acabar aplicando, eu já venho brigando com isso há muitos anos, de um chamado, uma bolsa permanência. A bolsa permanência seria um tipo de uma ajuda para os alunos mais pobres, para que eles possam efetivamente cursar a universidade. O aluno pobre, embora eles façam um esforço enorme, ele não tem dinheiro para o ônibus, não tem para alimentação, não tem para os livros, não tem para roupa adequada no nível da universidade, que tem que, no mínimo, uma roupa mais, digamos, de acordo com aquele ambiente. Então, eu sou favorável, inclusive, numa bolsa permanência. Agora, muitos dizem que não, que isso é impossível. Eu acredito que, quando nós falávamos do ProUni, lá atrás também, diziam que era impossível. Hoje, o ProUni é uma realidade. Eu tenho projetos que vai na linha do ProUni há mais de 15 anos atrás. Ele foi aplicado há 5 anos. Ele dizia que era bobagem aquilo. E esse da Bolsa Permanência pode escrever também que vai acabar se tornando realidade mais hoje ou mais amanhã, além também de um investimento maior no serviço público. O investimento maior no serviço público, eu quero dizer aqui, é no ensino público, né?
Certo.
O investimento maior no ensino público é que vai permitir efetivamente que a disputa para as universidades se dê em pé de igualdade, tanto o aluno seja da escola pública ou da área privada.
Pois é, até porque, senador, um bom curso de medicina, ou um bom curso de odontologia, ou também na área de exatas, um bom curso na área de ciências tecnológicas, não basta o curso em si ser gratuito, né? Porque o custo de livros, o custo de materiais é muito alto, né?
E mais, a maioria desses cursos são de dia. Como é que um filho de um assalariado brasileiro vai poder fazer, embora gratuito, esse curso de medicina, se o curso é de dia? A maioria dos jovens brasileiros, filhos de pobre e classe média, eles trabalham de dia e pagavam com o que recebiam a universidade à noite. Agora, pelo menos, eles vão poder trabalhar e pagar os livros, enfim, aquilo, o curso da universidade. Mas um curso como o de medicina, um exemplo típico, né? A maioria são de dia, por isso que vai ter que vir a bolsa permanência para que ele possa tirar um curso que ele tenha mais obtidão, sem ser segregado, discriminado, aí pela faixa salarial, por não poder pagar os custos básicos.
Uhum. Bom, senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado Federal. Senador, muito obrigado pela entrevista. Um bom dia, senador.
Bom dia, um abraço.
Senador Paulo Paim, do PT do Estado do Rio Grande do Sul, falando sobre a definição da aplicação da lei de cotas nas universidades federais.